Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 253. Estou aqui com Júlia Gavilã. E aí, Júlia, tudo bem?
Hello! Hoje é dia de fazer sotaque de Terra Nostra.
Isso, muito bem.
Vamos junto.
Bia Fiorotto, e aí, Bia?
Tchau, ragazzi! Como está? Hã? Okay. Ei, Merigo, va bene? Como está,
Mangia,
Merigo?
Que fa bene, né?
Ah, la pasta!
Pedro Estraza, e aí, Pedro?
Gorlami, mas tudo bem. Tamo aí, né?
Foi! Gorlami!
Só pensei nisso durante o filme, mas tudo bem, vamos que vamos aí.
Muito bem, ó, estamos reunidos aqui para falar de Casa Gucci, House of Gucci, novo filme do Ridley Scott.
Father, Son and House of Gucci.
Novo filme House do Ridley Scott que estreou agora nos cinemas no dia 25 de novembro de 2021.
Ao mês intervalo do Natal.
Exato, em um intervalo de poucas semanas.
3 episódios depois do último duelo, estamos aqui, né, Carlos Merigo? Tá foda.
O último duelo foi o Cinemático 240, inclusive volta lá pra você ouvir. E o vozinho Ridley fazendo mais do que todos nós aqui, dirigindo 2 filmes ao mesmo tempo, no mesmo ano, ou seja, né?
O homem que odiou a pandemia, né, a ponto de fazer entregar 2 filmes de 2 horas e meia um ano depois dela, né, ou seja...
Boa, ele é aquele cara que a gente xingou durante a pandemia, que escreveu o livro, dirigiu o filme, né? Fez curso, aprendeu nova língua, 100%. Emagreceu, essas coisas.
Ocupado,
e a gente ficava xingando,
aprendeu,
né?
Aprendeu a fazer pão.
Isso, exato, exato. Ele
criou o próprio fermento, né? Não é só que fosse fazer pão, ele criou levando.
Isso aí. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Ou procurar pro B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Esse aqui é apenas o primeiro Cinemático dessa semana, dessa terça-feira. E na quinta tem mais. Tem os The Beatles, né?
Graças a você que seguiu o @CinemáticoPod e votou.
E votou.
Na
você
enquete.
Fez campanha,
graças
né, Bia?
A boca de urna de Beatriz Orozco também.
Que eu não tive nada a ver com o resultado. Eu acho um ultraje
que
vocês
é uma imensa mentira.
Comigo. Ué, isso. Eu acho...
Pediu voto.
Comprou voto, praticamente, foi isso que ela fez.
É, vou lançar isso. Uma bomba no colo de Carlos Merigo semana que vem, tal qual o juiz Sérgio Moura, e a gente vai ver. Quem é que tá assumindo?
Beatriz Fioroto incorporando Patrícia Reggiani aqui no
podcast, não, coitado, né? Aí é demais.
Muito bem. Então é isso, ó. Quinta-feira é cinemático de The Beatles, Get Back, documentário do Disney Plus. Tá? Então fica de olho no seu feed pra não perder nada. E siga também, como a Bia bem lembrou, a pauta aqui do cinemático é muitas vezes influenciada pela audiência, que escolhe e vota. Então fazemos enquetes lá no nosso Instagram e no Twitter... @cinematicopod, segue a gente, tá? Pra participar e mandar em nós. Tá bom?
Show.
Tá ótimo.
Muito bem, então é isso. Vamos pra pauta?
Bora.
La pauta.
Andiamo.
Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive.
Come, meet the family.
Hey everybody, this is Patrizia, and this is my family.
Kick this teeth out!
They had it all. Wealth, style, power. Who wouldn't care for that?
I don't consider myself a particularly ethical person, but I'm fair.
Muito bem, ó, Pedro Estraza, a gente acabou de falar do Ridley Scott aqui, Estraza. Eu acho que quem quiser ouvir todo... né, o embrólio aí, na mini bio.
Eu diria o seguinte, Carlos Merigo, eu tenho uma opinião levemente diferente, porque é o seguinte, quando a gente fez o cinemático do último duelo, há 3 episódios atrás, né, nem parece que foi há 2 meses, né, que o filme saiu, e aí, aparentemente, porque os millennials não foram ver, né, porque eles não soltam o celular segundo o Ridley Scott, tá certo ou errado?
Engraçado,
ele tá sempre certo.
Tá sim. Só não tá certo quando ele tá errado, como nesse caso.
O Ridley Scott é a dona Norma do cinema e tá lá o Merigo. É isso aí.
Apoio. É isso aí.
Não, mas então, quando a gente gravou o programa, eu lembro que eu falei, ó, seguinte, já que a gente vai fazer 2 programas sobre o Ridley Scott, né, porque a proximidade do tempo é meio assassina nesse momento, vamos dividir o contexto da carreira do Ridley Scott em 2 momentos aqui, porque uma parte a gente fala no tipo duelo, uma parte a gente fala no Kazaguchi. O que eu fiz aqui, improvisado levemente, foi o seguinte. Lá no Ridley Scott, do último duelo, a gente falou dos épicos medievais do cara, da origem do cara, de onde ele veio, nasceu na Inglaterra, começou na publicidade, fez ali Blade Runner e mudou o mundo da ficção científica, filmes de gênero, né? E é que hoje, né...
Atenção para essa frase. Mudou o mundo da ficção científica. Bora pra pauta, vamos lá.
Calma, porque...
Não precisa falar mais nada dele.
Existe o Ridley Scott...
Hot takes por Pedro Estrada.
É, exato.
Existe o Ridley Scott depois ali, que eu acho que vale ser dito aqui, que é o Ridley Scott dos prêmios, né? Que eu acho que é uma coisa que envolve o Kazaguchi leve aqui hoje, que é um cara que começou a acontecer pras premiações a partir de 91, quando ele fez Thelma e Louise, né? Que é o filme que rendeu aí a primeira indicação ao Oscar de melhor direção. São 4 indicações, né, no caso.
Então, injusto, demoraram tudo isso.
Demorou tudo isso, né? E é bizarro pensar, porque o Alien de 79, né? Foram quase 10 anos ali, ele fez algumas coisas depois, como a Lenda,
Blade Runner,
Chuva Negra. Blade Runner, né, que foi ignorado. Então, assim, o Ridley Scott, é interessante que o Thelma e Louise é um filme que estourou, né? Foi um puto sucesso na época, puta fenômeno. Todo mundo lembra da Thelma e Louise pegando no braço uma da outra antes de rumar pro desfiladeiro e a morte, da perseguida pela polícia, né? Tudo mais.
Que isso, spoiler!
Contou o final do filme.
O filme tem 30 anos, gente. Se você não viu o filme até agora...
Essa cena é muito famosa. Não. Desculpa, gente. Mas é
que não teve nem cena.
Bruce Willis estava morto o tempo todo.
Entendeu? Dentro da caixa
de uma cabeça. Spoiler, né, da cara. Não, mas eu acho interessante porque foi um filme, esse foi um fenômeno cultural e, assim, depois disso, o Ridley Scott só volta pros prêmios quando ele já tá com a Scott Free Productions dele formada, que aconteceu 4 anos depois, né, que rendeu hits aí como Gladiador, que rendeu ele o Oscar de melhor diretor, Falcão Negro e Perigo, que rendeu alguns Oscars de técnicos pra ele.
Merecidamente.
É, então, e aí ele foi fazer Gangster Americano, que também tentou, teve Rei de Mentiras, que tentou, Robin Hood, que foi um desastre, não aconteceu. Ou seja, ele sempre foi um cara que foi se alternando entre as coisas de gênero, né, que eu acho que foram as ficções científicas como Prometheus, o Perdido em Marte, né, que também chegou ao Oscar, né. Algumas coisas que são mais voltadas para os prêmios especificamente, né? A última incursão dele, nesse caso, foi o Todo Dinheiro do Mundo, aí que rendeu aquela indicação surpresa pro Christopher Plummer, a última indicação de Christopher Plummer da carreira.
Todo o dinheiro do mundo, o cara, ó, o cara tava com o filme pronto, Kevin Spacey foi acusado de tudo e mais um pouco. Ele voltou, filmou tudo de novo e lançou um filme, cara. Ele tem 90 anos,
o cara cumpriu
meu.
A vai data de lançamento, do... isso não supera até
que
hoje.
Não foi adiado,
mas assim, o Ridley Scott, o jeito que ele dirige permite esse tipo de coisa, porque ele é o cara do ação. Fechou a cena, ninguém errou, próxima. Ação, fechou a cena, ninguém errou, próxima. Ele não vai gravando, não vai filmando várias vezes a mesma cena. Ele segue, mas segue toda a vida, assim.
O operário de Hollywood, cara.
É, ele é
cara.
Bem operário. Mas
a galera
é
que tem medo do produtor tirar o filme dele, né?
Exatamente, mas é que ele é um diretor que, além de operário, ele é um cara muito criativo. Então, assim, ele consegue ser o melhor dos dois mundos, do operário e do criativo, de fazer coisas fantásticas, mas também entregar um filme inteiro... Entendeu? Refilmar um filme inteiro pra chegar no tempo, na data certa. Isso é fato.
Aplausos.
Mas, ó, sobre o filme, né? Antes da gente ir pra pauta e começar a discussão, né? Adiantando as coisas levemente. Vai dizer que o filme é baseado num livro chamado The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, da Sarah Gayforden.
Tem tradução em português.
E foi relançado no Brasil, até.
Formado em Cambridge, né?
Com afluência de Pedro Estraza, pra você que não vive isso.
Ele devia ter falado com o sotaque italiano esse título, né? Mas tudo
devia,
bem.
Devia, perdeu a oportunidade. Esse livro foi até relançado no Brasil agora com um pós-fácil do que aconteceu depois, porque esse livro, na verdade, ele já é um pouco antigo. E aí eles relançaram nos Estados Unidos e relançaram agora, né, com esse pós-fácil do que aconteceu depois, de como as coisas estão hoje em dia.
E a capa
mais
do
ou menos
filme,
isso.
Né?
É, não, nem é a capa do filme, na verdade, é uma capa normal.
Ele comprou os direitos em 2006, né?
Isso já dá uma noção de quanto tempo.
O livro lançou, basicamente, por quê? Porque esse livro, na verdade, é interessante porque a Forden, ela é uma jornalista que acompanhou todo o caso, né? Então, ela até fala em entrevistas que... Quando ela sempre teve interesse no livro, aí quando ela foi fazer a pesquisa pra começar a pegar os fatos, mas ela percebeu que 9 a cada 10 reportagens que saíram sobre o assassinato do Maurizio Gucci eram dela, né? Então, assim, ela cobriu excessivamente o caso na época.
Ela era repórter de moda até, né? Ela cobria a moda de forma mais... Então, é um ambiente que ela...
Porque foi uma morte
bem
chocante, né, cara? Foi, como eu acho, como o filme deixa bem claro, ele morre logo depois de ter sido chutado da própria empresa, né? O fim da família Gucci dentro da Gucci, né? Que é todo um lance aí, e o filme até faz um comentário disso, que a gente já chega nisso. Mas é interessante, né? O filme foi comprado pelo Ridley Scott e aí ficou, né, 15 anos aí pra sair no cinema. Só que, assim, nesses 15 anos o Ridley Scott entrou e saiu, na real, né? Porque o filme demorou vários e vários anos no desenvolvimento ali. A família Gucci no começo tava meio... Cara, não quero que tenha minha história retratada. Mó tragédia, mó perda, assim. A gente perdeu a empresa, sabe? Mó treta familiar que ninguém quer ver no cinema.
É super chato,
assim.
Pessoal. Essa história de assassinato deixa todo mundo chateado.
É...
Não, assim, isso tá claro que nenhuma empresa, família e tal quer ter sua história devassada desse jeito na tela do cinema,
com
né?
Com grandes estrelas fazendo seus papéis.
Com grandes estrelas, exatamente, ninguém vai querer
então,
isso.
Uma grande produção que todo mundo vai ver, né? Não vai ser um filme que vai ficar escondido. A parte curiosa do filme, da produção, é que a Gucci empresa esteve envolvida durante todo o processo. Então tem coisas no filme... que realmente são da Gucci, que a Gucci deu como parte do cenário e tudo mais, roupa e todas essas coisas, foi realmente a Gucci empresa que deu. Só que
aquele sapato vinho,
mas eu sei que tem várias coisas, porque eles falam disso durante a produção, enfim, matérias que saíram por aí. Mas a família, hoje, no dia da gravação desse podcast, no dia 29, a família soltou soltou um comunicado, né, em italiano, traduzido e tudo mais.
Uma nota.
Falando que nem era uma nota, porque era grande mesmo, era realmente uma carta. Falando que o filme retratava as pessoas, né, a família, retratava a família de um jeito que não era o certo. Porque passava uma imagem de que todos eram gananciosos e passava até a imagem
doloroso.
De que...
Doloroso. E insultante, Júlia Gavilã.
Isso. Que as pessoas até eram estúpidas.
Eles falaram doloroso e insultante?
Exato. Doloroso e insultante.
Estúpido!
Estúpido, né?
Eles falaram que não rolou nada de processo. Rolou uma carta de, tipo, não somos assim.
O Gerleto não é que nem a gente, cara. Desculpa, eu tenho aqui afastado, sabe?
A aparição do logo da Gucci no título do filme já indica que eles tiveram algum tipo de autorização, né? Sim. Porque como... como arte, né, como obra de arte, ou jornalística, etc., eles podem citar a história e mostrar e contar tudo à vontade. Mas aparecer a marca daquele jeito, né, já demonstra que eles tiveram algum tipo de apoio, mas acho maravilhoso que eles lançaram essa carta, porque confirma que Ridley Scott não ficou passando pano pra ninguém.
Não ficou sob o comando de ninguém, né? Tipo Bohemian Rhapsody, né?
É, durante essa campanha aí, na verdade, as entrevistas que depois vai virar campanha pro Oscar, mas durante essas entrevistas que ele tá fazendo pro filme, ele também falou que perguntaram pra ele se ele se preocupava com o que a família achava, o que a família achou, né? Podia falar e tal. Ele falou, não, fiz minha parte, eles que se virem. Meio nesse hype, assim. Eu fiz a minha parte. Eles são objetos de observação pública. Eles são objetos de observação pública, eu posso fazer o que eu quiser e cada um pode fazer o que quiser. E é isso aí, vida que segue.
Um homem de 81 Deus, anos. Cara. Você se importa, Ridley Scott? Você, 81 anos, aprendeu a falar japonês na pandemia, fez 48 filmes, não sei o que, regravou. E aí, você tá se importando, meu amor?
Esse homem é demais, né, gente? Esse homem é demais.
Ele é maravilhoso.
Ele é Sir. Ele foi condecorado lá pela rainha.
Ele já não ligava antes, exato. Agora que ele tem 80 anos, ele não liga mesmo, entendeu?
Ah, vou fazer dois filmes de 2 horas e meia mesmo e vocês que se fodam, é isso aí, galera.
Isso também, eu também acho isso, eu acho que a falta de síntese do filme também é a parte, tipo, porra, Ridley, 2 horas e pouco, né? Ah, mas eu não queria tirar nada. Não, Ridley, mas Ah, não, vai do jeito. Quem não quer, não assiste.
Vale dizer, né, que o filme, nesses 15 anos, passou por gente como a própria filha do Ridley Scott, a Jordan Scott. Ela foi diretora numa época do filme. E o Wong Kar-wai, por algum momento, foi diretor dessa pérola de filme. Eu fico imaginando o outro filme que sairia disso. Nem quero imaginar o que sairia disso aí, no caso, melhor não. Né? Então, vale dizer que o filme tomou forma, de fato, em novembro de 2019, né, quando o Ridley Scott já tava se arrumando pra filmar O Último Duelo. E era o plano que o filme fosse ser filmado na sequência do Último Duelo e o cara ia tocar os dois projetos juntos, sei lá, como eu, assim, a gente do Ridley Scott.
Né? Acha vitamina.
Né? Mas é claro, né, o filme foi afetado pela pandemia, ele nem começou a ser gravado, né, antes da pandemia, assim, eu lembro que cortou toda, chegou a pandemia, cortou as gravações, né, o Último Duelo tava ainda fechando as gravações quando isso aconteceu. E aí ele foi retomado lá no fim do ano, começo desse ano.
É, também teve um lance de localidade, né, o Último Duelo ele teve localidades mais afastadas, no Reino Unido, e no caso de Kasaguchi, ele foi filmado na Itália, em locais urbanos, então a Itália estava toda fechada. Então também foi uma decisão completamente assim, não tinha o que fazer, não tinha onde filmar, a gente faz o que a gente pode aqui e vai ter que adiar.
Por fim, vale dizer o seguinte, duas coisas, né? Em primeiro lugar, que Salma Hayek está no elenco e assim, existe a curiosidade que a Salma Hayek é casada com o CEO da empresa que controla a Gucci hoje, né? Que é o François-Henri Pinault.
Ah, olha aí! Inside job, você diria?
É, não sei, existe essa coincidência, né? Mas é isso, muro chinês ali, ninguém se fala com ninguém. Né?
Ela chegou pra ele e falou, mozão, assina esse papel aqui sem ler. Assina esse papel aqui sem ler. É autorização pra usar
a marca. Você me ama, você confia em mim.
A Salma Hayek, ela tem como fazer isso, vai. Claro. Ela tem poder de convencimento nessa hora.
Eu assinaria qualquer coisa com a Salma Hayek.
Obviamente. Exatamente.
E por último, né, o Ridley Scott disse em entrevistas recentes que o Último Duelo e Kasaguchi, ele tem planos de lançar versões estendidas, né,
caralho.
Cravando algo que o Carlos Quintão falou mês passado, falando, cara, o cara tem plano de continuar isso no Irã, porque não é possível, ele não consegue fechar o corte nunca, né, ele tem que fazer versões estendidas de tudo, né, então fica aí.
Vou esperar.
Muito bem. Vamos para a sinopse?
Sinopse!
A chegada de Patrícia Reggiani à família Gucci desperta um legado...
Merigo! Patrícia! Ah, por favor, entendeu? Assim como Lady Gaga, eu vou fazer dessa uma oportunidade para dizer que eu sou italiana. A chegada de Patrícia Reggiani à família Gucci desperta um legado histórico, acompanhado de uma espiral de traição, decadência, vingança e, finalmente, homicídio.
Poético.
Muito bem. Ó, repercussão do filme. No Letterboxd tá com média 3.2.
Tá alto, hein?
No Metacritic, 59 de 100. No Rotten Tomatoes, 61% da crítica aprova versus 84% do público. Uma diferencinha aí considerável, nossa, né? Fala de dinheiro aí. Deu mais dinheiro do que esperado, certo, Pedro? Mais do que O Último Duelo, como a gente falou lá no último... No programa do Último Duelo, a gente falou que o filme não estava indo tão bem.
A gente tinha que ter feito essa pauta em convertendo em itens da Gucci. Deu tantos milhões, ou 20 bolsas da Gucci, sabe? Isso totalmente tinha que
pré e pós Tom Ford, né? Tem que pensar, né, nesses... A gente vai fazer
é isso aí. Fica a dica aí pro nosso ouvinte que tivesse nada pra fazer.
Mas é o seguinte, né? Como o Merigo bem comentou, né? O último duelo foi um desastre de bilheteria, assim. Muita gente olha que o problema foi a divulgação, né? Porque a Disney não sabe vender filme se não é boneco, né? Basicamente. E aí levou essa declaração do Ridley Scott dizer que o problema do jovem hoje é que ele tá muito preso no celular.
É, não sabe vender e não quer vender filme da Fox.
Exatamente, eles querem enterrar o filme, né? Tanto que o filme agora vai chegar no HBO Max, lá nos Estados Unidos, assim, tá esse desastre.
Não vem pra... Vai pra HBO Max só lá?
Só lá, aqui no Brasil, provavelmente vai passar pelo Telecine primeiro. Então daqui uns 4 meses chega no Telecine, e aí, passado um ano, vai pro Star Plus. É uma loucura.
É, a Fox faz sentido. A Fox tem contrato com a Telecine aqui, ainda.
A Disney tá amaldiçoando, né? Porque o Star Plus precisa de lançamentos, né? Mas é o seguinte, né? O Kazaguchi era uma espécie de, cara, isso vai dar ruim, né? Porque nenhum filme adulto até o momento nessa pandemia se deu muito bem, né? Eu acho que a gente já comentou filmes como Os Muitos Santos de New York, né? Que é o filme derivado de Sopranos. Tivemos aí o próprio Último Duelo, que era um filme adulto, né? Que é pra pessoas mais velhas, né? Pra criança ou jovem, né? Que são a galera que leva as massas pro cinema. Então, assim, era aquela coisa, é um filme adulto, mas ao mesmo tempo é um filme da Lady Gaga, né? E a Lady Gaga chama pessoas para o cinema, né? Querendo ou não.
Chama.
E aí o filme conseguiu impressionar a galera na bilheteria nesse final de semana. Ele não ficou em primeiro lugar porque ele perdeu para Encanto, que é o filme da animação da Disney, né? E é Ação de Graças, né, no caso.
Eu queria aproveitar e citar um ponto que eu vi muitas pessoas reclamando do pôster do filme, né? Cara, se eu tivesse esse elenco, eu faria esse mesmo pôster horroroso aí.
É.
Mas o pôster tem os nomes tudo trocados.
Isso aí é normal, eles botam por ordem de salário.
Tudo! Nossa, mas não custava nada.
É obrigado. Não custa, porque é obrigado a botar pelo sindicato lá por ordem de. De grana. É que nem os créditos no filme.
Quem ganha mais dinheiro é quem fica acreditado primeiro.
Sempre com o sindicato, né?
Isso aí.
Nunca vi.
É muito louco. Mas é o seguinte, né? O filme estava projetado para ganhar 20 milhões de dólares nos Estados Unidos nesse final de semana, né? Os Estados Unidos estavam passando pelo feriado de Ação de Graças, né? Que é um feriado importante, apesar de ter sido ameno esse ano. E o filme fez 22 milhões de dólares na bilheteria. O que é impressionante porque não apenas fez dois a mais, como ficou muito acima de outros filmes que se deram mal à bilheteria. E aí a gente vai citar o filme do Sopranos, que foi mal, o filme do Último Duelo, que foi mal, o próprio King Richard aí, Criando Campeãs, que é o filme do Will Smith que tá querendo ir pro Oscar, né? Que se deu mal, não fez
que
dinheiro
coisa.
Essa semana. Vai chegar essa semana no Brasil, né? Vamos ver se vai ter cinemático? Não sabemos. Vamos ver pra crer.
Tava nem sabendo.
Ah, o Will Smith tá querendo esse Oscar. Ele tá treinando a Serena Venus Williams agora. Vamos ver o que acontece. É sério, o filme é sobre isso. E por fim, antes da gente ir pra pauta, é bom lembrar e ressuscitar agora nossa categoria prêmios aqui na parte de bilheteria, porque isso está acontecendo e eu acho que não passou muito batido a tentativa muito, muito insistente da Lady Gaga de se vender para a melhor atriz no Oscar no ano que vem, né? Tá rolando isso, né?
Ah, é a fase...
Ela queria tanto, tadinha.
É a fase das histórias, eu gosto. É a fase que ela fala que, nossa, praticamente ela reencarnou numa mulher que não morreu ainda. Ela tá nesse nível já das histórias que ela tá contando, sacou?
Incorporei
pra ela, tipo, ela era a Patricia, entendeu?
Cara...
Tava nela o negócio, assim.
Perfeito, perfeito. Mas isso é uma coisa que os dois fizeram. A Lady Gaga ficou, eu cheguei na minha família e falei, você não tá falando com a Stephanie, você tá falando com a Patrícia. Aí o pai dela, tipo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essas... Enfim. E o Jared Leto deu uma entrevista falando que ele fez uma imersão tão grande... que se abrissem ele no meio, ia sair molho de tomate. Ele estava suando azeite de oliva.
Ele era um queijo gigante.
Estereótipos italianos, muito bom.
É, parabéns, Jared Leto, aprendeu? Nada.
Quem mais está concorrendo aí com ela?
Cara, a gente, por enquanto, é aquilo, né? A gente está em novembro, dezembro ainda, o Oscar é em janeiro, mas é o que eu gosto de dizer, até o momento, até sair um Globo de Ouro, um prêmio inútil aí, que faz aquela balizada de, o que está chegando nos votantes é isso? A gente não sabe muito bem o que vai chegar, né? Mas a gente percebe que a galera que tá se esforçando ali pra se colocar no Oscar tem a Lady Gaga pelo Kazaguchi, tem a Kristen Stewart por Spencer, né? Aquele filme que não chegou no Brasil até o momento.
Que é a favorita.
É a favorita, enquanto. Né? Aquela coisa da Anne Spencer é uma pessoa muito relevante, a Kristen Stewart fazendo papel. E a gente viu a Emma Corrin levando o Emmy esse ano aí pelo The Crown,
É isso,
né?
Que eu falo, tá na
e
moda.
E a Jessica Chastain por Tammy Faye, né? Que é uma coisa que, assim, o filme não deu muito certo, já chegou no VOD americano, tá meio enterrado, né? Então, eu acho que tem muita bola pra acontecer ainda, mas eu acho que Kazaguchi quer muito essa indicação pra melhor atriz. E ator coadjuvante, eu diria que não é tão arriscado assim dizer que há uma possibilidade, porque o Jared Leto foi indicado esse ano ao SAG por The Little Things lá, que é o filme do John Lee Hancock, que também era uma atuação pavorosa dele, ninguém entendeu até agora porque o cara chegou no prêmio ali e foi considerado. Hollywood é uma loucura, gente. A galera leva a sério o Jared Leto ainda nessa época, né? Assim, de verdade.
Eu acho até que uma indicação dele ou não indicação dele pode mostrar até onde a academia realmente mudou. Porque antes a gente via, toda vez que tinha um ator ou uma atriz que passava por uma transformação física, ele era indicado. A gente sabia que essa pessoa seria indicada de qualquer forma, independente da atuação ou não. E aí, dessa vez, a gente vai ver se no caso dele, com essa interpretação meio pastelão dele, se ele também vai ser indicado só porque ele fez uma super transformação e vai rolar toda uma campanha por trás, enfim.
Falando em transformação, é bom lembrar, né? Tem maquiagem também na disputa, exato, que eu acho bem possível, na verdade, porque é um bom trabalho.
Certeza.
Faz sentido.
É isso.
Então vamos lá, vamos falar do filme?
Vamos parlare lo filme, Carlo Merigo.
Andiamo a parlare.
Giulia Gavilan, começa você aí. Quero te ouvir. O que você achou?
Giulia.
Olha, eu achei que seria pior. Não, sendo bem sincera, os trailers são super bregas, assim, impressionante como o trailer é um negócio breguíssimo. Mas eu tive como é que eu começo explicando? Primeiro que, na verdade, eu realmente achei que fosse sofrer mais com as quase 2 horas e 40 de filme, 2:38, né? Porque o filme é muito longo e eu tava, meu Deus, Ridley Scott, me ajuda, sabe? Eu tô voltando pro cinema agora, por favor. Segura minha mão aqui. Eu tava nessa vibe, já tava pensando no tempo que ia ser. Eu senti menos o tempo, porque, cara, tem muita informação nesse filme e acontece muita coisa. Não tem tempos de pausa nesse filme. O que também acaba sendo um problema. Porque nada é realmente desenvolvido direito. É uma salada de muitas coisas. É uma salada da relação familiar ali conflituosa entre eles antes mesmo da Patrícia aparecer. É uma relação conflituosa dela com o poder e dela com o marido em relação a... O filme nunca deixa claro exatamente se... Bom, a gente pode falar que o que aconteceu antes do spoiler, porque o trailer mostra que o cara morreu porque...
É fato público.
É história, né, gente? História, não tem problema com spoiler, é um fato público. Então, assim, o filme nunca deixa claro. Pra mim fica muito confusa essa ideia dela ter matado porque ela teve um momento, uma atitude drástica, no momento em que ela achou que tinha perdido tudo, ele ou tudo ele, no caso, era o dinheiro dele. Pra mim fica confuso, né? Exatamente o que, que ela tava perdendo ali, até com essa ideia dela de que ela queria tudo e até onde esse tudo ia. Então eu acho que o filme ele acaba sendo muito... muito recheado de informações e, ao mesmo tempo, nada é desenvolvido direito. E tem um problema muito sério com esse filme. Eu amo Ridley Scott, eu amo. Alien, pra mim, tá no meu top 3 filmes favoritos da vida. Amo Ridley Scott, amo. Eu vou assistir até comercial de comercial de perfume com ele, saca? Eu vou assistir qualquer coisa com ele. Mas eu tenho um problema com esse filme, que é o fato de que ele não tem... A direção dele é super plana. O Ridley Scott, ele é conhecido por um diretor que ele tem direções que são rápidas, ágeis, até na forma de dirigir, e precisas. Então ele cria momentos no filme, que são momentos, até momentos de clímax, que são visuais, que são marcantes. Dá pra citar uma porrada de filme dele que tem momentos marcantes. Um monte de filme dele. Dá pra citar, na verdade, 99,9% dos filmes dele que tem momentos marcantes. Visualmente falando e visualmente também no sentido da narrativa. Aquele visual colabora para a narrativa se desenvolver. Esse filme não tem isso. Eu até mandei uma mensagem pro Pedro hoje falando, cara, eu estou há dias tentando lembrar uma cena deste filme que eu falei, nossa, eu lembro da cena inteira, a cena é incrível, perfeita, super bem desenvolvida e faz todo sentido aqui. Eu não conseguia lembrar. Sacou? Eu só conseguia assim, lembrar do sotaque fazendo divisa com Terra Nostra. Eu só conseguia lembrar do exagero do Jared Leto atuando. O Jared Leto é um lance pra mim que ele é um bom ator. Esse é o problema. O problema é que ele precisa de um diretor que segure as rédeas. Porque se ele deixar ele solto, ele vai fazer umas coisas que não orna, sabe? Ele sempre vai passar do limite em algum momento.
Ele precisa de limites, tal qual uma criança.
Ele precisa de limites, precisa de uma coleirinha nele. E aí eu não conseguia, e a direção dele não ajuda pra essa história, que teoricamente é interessante, ficar melhor, sabe? Ficar legal de você assistir e falar, caramba, cara, eu queria saber mais. Quando eu fui na cabine de imprensa assistir o filme, e a editora que lançou, tá relançando o livro no Brasil, eu acho que até lançou a primeira versão, não tenho certeza disso, mas ela tá relançando o livro aqui. Ela tava dando o livro pra gente, né? E aí eu ganhei o livro e tal, acabou a cabine, eu voltei de metrô, e eu fui ler o pós-fácil, fui dar uma olhada nas fotos e tal, eu fui ler o pós-fácil e voltei o caminho inteiro lendo o pós-fácil. E aí, eu tive a mesma impressão que eu tive assistindo, eu tive lendo o livro, que é um relato completamente sem emoção, como de uma jornalista, como uma de uma biografia, sabe? Você está lendo uma biografia e aí só está lendo aquelas informações. A informação que você sente, o que você sente lendo aquilo, é a partir, obviamente, só da sua noção de mundo e dos seus limites morais ou não. É isso. Nesse filme, não, ele não te passa direção de nada. Ele é plano. E não deveria ser plano, porque o filme exagera pra caramba no melodrama. Enfim, tem coisas que eu vou falar mais na parte dos spoilers, mas eu fiquei... No final, eu não consigo, sei lá, vai daqui um mês eu não vou lembrar que eu vi ele. Ele vai ser mega esquecível.
E você, Bia Fiorotto?
Sabe, Merigo? Eu sou uma mulher de gosto simples. Uhum. Eu não peço por muita coisa. Eu adoro uma farofa. Eu adoro uma besteira assim, bem feita, pra gente olhar e falar, nossa, que exagero, que... ou nossa, que luxuoso. E aí, quando eu assisti os trailers... Como a Ju disse, eles são trailers bregas e é isso que eu mais amei. Eu queria breguice, sabe? Eu queria... A Lady Gaga, ela gosta muito, né? De se fazer todo... Muito parecido com o Jared Leto, né? Que ele, quando ele foi fazer Esquadrão Suicida, ele ficava falando, ah, mandei um rato pra menina. Ah, esse sou eu, é método aqui. Então, enfim. Mas aí eu fui assistir, foi a minha volta ao cinema... Primeira vez que eu assisti, depois da... Né, o último filme que eu vi no cinema foi Jojo Rabbit. Aí agora voltei.
Caramba.
E, cara... então, fazia muito tempo. E aí várias coisas... A cadeira, eu tinha esquecido que não é tão confortável quando você ficar em casa. Tinha gente conversando. Gente falando mal de Get Back atrás de mim. Foi horrível. Mas eu falei assim, não, cara, é isso aí. A farofa é essa, né? Vamos lá. Eu fiquei muito decepcionada porque eu achei que ia ser mais brega de um jeito que fosse gostoso da gente assistir e ver os exageros de um jeito tipo, nossa, como eles são a opulência da Gucci, essa coisa que é muito cara, muito premium, poucas pessoas conseguem acessar e agora a gente vai ver um filme com um banho de loja, era isso que eu queria. Que eu já tava ligada que, assim, eu não acho... Eu sou, ó, Little Monsters ouvindo. Eu gosto muito da Lady Gaga, eu gosto muito dela. Eu não acho que ela atua muito bem. Mesmo no Nasce Uma Estrela, eu acho que ela tá legal. Tá legal, eu me emocionei e tudo mais, mas enfim. E aí, quando ela tava lá, nos trailers, ela com umas rouponas maravilhosas, um decote profundo, né, ó. Um quadril que parece que ela botou espuma pra ficar com um quadril... largo, de matrona e tal, mas o que eu achei que ficou foi morno pra quem queria um filme bom de verdade, morno pra quem queria a farofa da Lady Gaga, que não tem muito. O Al Pacino tá lá, né?
Ele e o Jamie Earls, né? Tão lá,
a
né?
A casa de veraneio dele, que ele queria pagar. Ele tá lá, fazendo as coisinhas dele, tadinho, ele tem que se ocupar. O roteiro, aquela coisa toda, tá... Eu achei chato, porque não me deu sabor. Foi isso que a Ju falou. É tudo plano. Então não tem nem... Nossa, que grande coisa, né? Acontecendo. E aí, justamente porque é plano, eu vou falar que a coisa que mais me irritou é Jared Leto. Eu saí com vontade de dar um socão nele. Porque parece que ele esquece, que as pessoas vão ver. Então ele fica lá... Tudo que ele falava, eu não sei se vocês perceberam. Mas ele termina... Tem esse estereótipo do sotaque italiano terminar com um A no final. Então é tipo... It's a Mario. Tipo... It's Mario.
Não, ele é o Wario.
Ele é o Wario. E aí tudo que ele falava... Ah, my designer. Parece o episódio de Family Guy que eles falam... Piperipapri, pra imitar italiano. E aí o Jared Leto, ele não aparece tanto no filme, mas todas as vezes em que ele apareceu...
Uhum.
Eu
falei, estragou,
agora não quero mais ver essa cena, agora eu quero que passe rápido. Estragou, nossa, eu achei muito chato, ele é aquele cara chato. E aí, no final das contas, a história que você mais ou menos já sabe qual é, né? Porque a gente já sabe que o Maurício morreu e tal. Ela fica de um jeito que você não entende direito, porque a Patrícia Reggiani, ela começa como uma mulher. Que você saca aquela trambiqueira logo no começo, mas ela tem ali sua ambição, ela tem ali os seus charmes, as suas maneiras de ser. Mas aí ela vai perdendo isso às vezes, mas aí volta. Sei lá, eu não sei se tem essa coisa do... Teve um dia que alguém dirigiu ela e outro dia outra pessoa que dirigiu. Mas eu achei bagunçado, eu achei colagem mesmo. Podia ter sido um slideshow. O final, tudo passa tão rápido que quando a gente chega no clímax, que é a Patrícia falar assim, eu vou... É, como diria MC Carol, o Jorginho me empresta 12, eu vou matar esse maconheiro. Na hora que a gente chega nesse momento, não tem mais peso nenhum. E a gente fica... Eu fiquei meio... Vamos, então mata ele logo, que eu preciso fazer xixi. Vai, para. Não gostei, saí super decepcionada. Porém, vou dar um porém. Adam Driver tá muito bonito, tá muito charmoso, tá muito gato. Então, às vezes eu ficava olhando pra ele, tá dando distraído.
Galãs feios, né?
Galãs feios, total. Mas ele não, fica lindo
é
com aquele cabelo.
É o supremo galã feio, Adam Driver, pelo amor de
mas
Deus.
Mas é que aquele cabelo nos 70, eu acho lindo.
Não,
e ele
é
tá
charmoso demais.
Bem cortado.
Gatíssimo.
O armário inteiro da Gucci de hoje foi usado nele, né, aparentemente.
É. Ah, e um parênteses, não dá pra dizer que antipatia, é toda hora... Dele. Toda hora que a Lady Gaga ia beijar ele, dar uns amassos nele, tirava o óculos dele e ficava tipo, mano, coitado, ele não vai chegar.
É enorme, né, o óculos.
O cara é enorme, né,
também. E também tem uma outra coisa que eu queria pontuar, que é a química de um vaso de planta que tem esses dois, né? Um casal, assim, que uma cena super fogosa, os dois já se pegando, você fala, nossa, parecem dois irmãos. É horrível. A química ficou muito mal pensada, eu achei. Também.
Muito bem, olha... É, antes de Pedro falar e detonar como sempre, eu adorei esse filme, cara. Cada minuto dele, se o filme tivesse 800
caralho.
Horas de duração, eu estaria até agora
que
lá
surpresa,
no cinema
Marinho.
Assistindo. Eu, assim, dessas tretas corporativas com misto de barraco familiar, eu acho que me pega num lugar que... Porque, assim, não dá pra você estar gostando de Succession e achar esse... e não gostar desse filme. Porque aqui é o Succession do mundo invertido, Succession cafona, né, com a paixão. O Succession é tudo cinza, né, nada tem
você
carisma.
Você que tá de bode de Succession.
Não, eu gosto
você
muito
tá
de Succession.
Você
gosto
tô
muito
de olho nisso, inclusive.
Gosto muito de Succession. Mas eu vi uma matéria aqui, não sei que revista que era, Vanity Fair, sei lá, alguma dessas, que mostrava como que eles criam aquele mundo vazio, cinza e...
Loja da Apple.
Limpo, do Succession, porque é de propósito, né? Então, é uma coisa em que os ricos... Porque você sabe que rico não necessariamente é daquele jeito. Cada um tem a sua personalidade, ou é cafona, como é no caso aqui, né? Lá no Succession não, é tudo higienizado, né? Então, nada tem uma personalidade. E aqui é o outro lado, né? Você tem toda a paixão italiana, o excesso, o cartunesco, aquela coisa meio aristocrática, né? E eu gosto muito, cara, de... que nem a gente vê no Succession, são milionários traindo uns aos outros, né? Só que aqui o Ridley Scott vai pra sátira corporativa super espalhafatosa, né? Eu sei que às vezes ele dá uma titubeada nessa atmosfera aí, porque às vezes é super espalhafatosa, um novelão, outras ele tenta fazer meio que um épico, né, de crime, um super drama sério, mas eu acho que o filme fica o tempo todo nessa linha do ridículo, né? E com essa história dessas pessoas, dessas famílias aí, cafonas, ele tomou a decisão que ele podia tomar, que é ir para esse lado tragicômico, né? Essa opereta aí que ele tenta fazer, como a Júlia falou, totalmente melodramático. E é um acerto geral, assim, porque é um universo vazio, né? Cafona, e ele vai com essa abordagem, cai como uma luva para isso, né? De tratar... para mim, toda essa indústria aí, né, das grifes, né, que as pessoas... Que eles até abordam isso, né, naquela cena que a Patrícia acha a bolsa pirata lá no meio da calçada em Nova York, e eles discutem isso, né, de você comprar algo para tentar fazer com que você se sinta parte daquele universo, né? Para mim, todo esse universo...
O texto dessa cena é muito legal.
Para mim, todo esse universo tá meio aí. Então, eu acho que o filme acerta quando ele toma esse lado, né, de tratar sem levar isso muito a sério. E aí tem um lado que me interessa muito também, né, de esse tratamento da a evolução das marcas, né, que do século XX ali, de que eram empresas familiares, mais para grandes marcas globais e individuais, né? Que é uma coisa que o Succession também, também mostra bem, né? É, então, assim, até das atuações, gente, eu gostei. O Jared Leto, na primeira cena que ele aparece, é um choque, né? Porque o filme tá de um jeito, aí ele aparece, ele quebra tudo. Que coisa exagerada. Mas aí quando você... É que o Leto é o Conor Roy, né? Aqui do da Casa Gucci. Então quando você entende...
O cara tá fora da realidade, né?
Esse personagem é... Quando você saca que ele é esse cara glutão aí e sei lá. Mas, e na verdade, coitado, eu fico até com dó dele. Porque ele é o cara que, apesar de ser desse jeito, ele é o único que tem uma visão... Para a marca, né? De que a marca precisa se atualizar, né? Para os novos tempos, né? Que precisa inovar, não pode mais ficar naquele negócio aristocrático e velho e cheirando a mofo, né? Que o Aldo, né? E o Rodolfo querem manter. E vocês falaram do Al Pacino. Cara, também adoro todas as cenas com ele, porque ele é o cara que ele é aquele, o italiano, né? Que você sabe que ele tem várias coisas erradas lá, né? A gente depois pode discutir isso, não sei se é spoiler ou não. E pra mim era tudo uma surpresa, porque eu não conhecia a história da Gucci, eu nem sabia que o cara tinha sido assassinado. Então, quando ele é morto, né? Eu falo, caramba, mataram o cara. E...
Você viu
e
que
eu...
você falou com o seu taquinho?
Falei,
caramba,
é.
Mataram
o
cara.
Caramba. E toda a cena que ele é encantador e charmoso, e ele vai envolvendo a Patrícia lá pra mostrar pra ela como é que é, e vai... E... Nossa, cara, acho isso tão legal, ele explicar, né, os meandros da marca. E eu gosto, uma coisa que você reclamou, Bia, que eu gosto, porque assim, ela realmente se... no começo ela parece que vai ser aquela trambiqueira, alpinista social, que quer ser rica de todo jeito. Mas, na verdade, o filme desconstrói isso para até humanizar a personagem dela, porque você entende que, na verdade, ela nem quer ser rica de verdade, ela quer ser aceita, né, e aquilo vai conferir para ela uma aceitação e uma afirmação e uma autoestima que ela nunca tinha, né? Então ela se revela mais falha e humana do que a gente poderia imaginar ali naquele começo, né? Então, eu gosto da maneira como a personagem dela é tratada, e quando a gente fica no filme tentando buscar, né, quem dali a gente vai se conectar, né, e de quem que a gente acredita que é uma boa pessoa, o próprio Maurício, né? Ele é um cara que a gente se conecta rapidamente porque ele é uma pessoa que tem aquele império nas mãos dele, mas ele não quer, né? Ele renega.
Ele quer brincar de mangueirinha com outros caminhoneiros.
Isso, exato.
Correr ao vento. Jogar futebol na sujeira. Depois transar com a sua amiga, com a sua mina suja.
Exatamente, exatamente. Então ele é esse cara que a gente se conecta, mas depois a gente vê que não, né? Na verdade, ele vira o carinha que é mais ou menos pacato ali e manso, ele vira outra coisa. Então, o filme tá brincando muito com
essa... E culpa a mulher dele por isso.
É, exato, exato. E, então, o filme tá brincando muito...
Ele se deu bem pelas ações dela, né?
Se não fosse ela, ele não teria mais... E isso é muito legal, né? Porque ela fica o filme inteiro tentando provar pra todo mundo que ela é uma Gucci, mas, na verdade, a gente sabe que não é, né? E ela é descartada no primeiro momento, na primeira oportunidade que eles têm, e acaba... Enfim... Então eu gosto que o filme brinca muito com essa alternância aí do poder, né? De que como as coisas vão mudando, uma hora você tá em cima, outra hora não tá, aí um vai traindo o outro e tal. E cara, aí eu gosto muito como o filme, em vez de ir pra um lado, né? De ficar explorando muito a história do assassinato, ele simplesmente termina aí como uma forma de como o ápice, né? De toda essa vida... Dessa galera que, no fim das contas, né, como a gente tem gostado de acompanhar os ricos, na verdade, a gente descobrindo que os ricos são infelizes. Talvez nem sejam, né? Mas a gente tem uma...
A variedade rico se fudendo atrai o público.
Exato,
né?
A gente quer imaginar que eles estão se fudendo o tempo todo e são infelizes e choram na cama à noite, né? Então, no fim, isso acaba funcionando bem. Gosto da escolha de música do filme, sabe? Gosto das transições de áudio que o Ridley Scott faz quando eles estão lá no trabalho, né? Naquela cena tórrida. E aí ele corta pra igreja e o som se conecta com a igreja. Cara, ele tem esse tempo de ser criativo com isso, sabe?
a música tem realmente esse momento do George Michael, é realmente o momento que eu tava falando, caramba, cara, isso aqui foi realmente uma
loucura. É muito bom, porque eu tenho tudo pra nessas horas virar os olhinhos e falar, escolhendo só músicas que são batidas, né, ou tal, grandes clássicos dos anos 80, né, que é onde boa parte do filme se passa, mas é até nessa escolha das músicas e na maneira como elas estão introduzidas no filme, isso é criativo. Eu também, pra passar a palavra, eu concordo com a Júlia quando ela fala que é um filme comparado com outras direções do Ridley Scott, um pouco mais plano, né, que ele não ousa tanto visualmente, tanto que em determinados momentos o filme parece quase um documentário, né, no sentido de que aqueles comentários que ele tá fazendo sobre aquele universo não tão claros, né, ele deixa mais na provocação ali, parece que ele tá contando a história, uma cena após a outra, e acaba deixando isso pro próprio público entender o que ele vai imaginar daquilo. Acho que tem gente que vai assistir e vai achar, nossa, que história, né, de uma marca, dessa família injustiçada, né, e que foi, hoje é uma marca global e que são dominadas por, sei lá, geralmente por pessoas dos países árabes, né, assim como os times de futebol. Nossa, ficou todo pra trás, aquele glamour e tradição, ninguém respeitou. E tem gente que vai ver essa história e vai entender a acidez e o cinismo aí por trás dessas pessoas se matando, né? Então, acho que o diretor aí acerta na minha concepção, nessas escolhas.
Mundinho Ridley Scott, BR.
Merigo reclama da galera que gosta do Clint, mas quando é Ridley Scott...
Cara, o Clint Eastwood faz aquele filme horroroso lá, vocês defendem com unhas e dentes, enfim.
Vocês é muita gente. Tá,
eu sou 100% Merigo nessa. Se for pra defender o Ridley Scott, tamo aí, tá? O Clint nem tanto, boa. Agora o Ridley Scott.
Porque, eu não sei, a gente tá criando a Riot idoso nesse programa, sei lá por quê.
Coitado. Os dois brigam de bengala. Quer coisa mais legal do que rinha de idoso? Quer coisa mais legal do que rinha de idoso?
Não, cara, é isso.
Idoso rico.
É nossa diversão.
Deixa os caras fazerem os dele lá. Pô, tão felizes os dois aí. Claramente o The Scott e o Pinch estão fazendo o que eles querem fazer agora, assim, muito felizes.
Detona aí, Pedro, vai lá.
Não detonar, mas assim, eu acho que... Primeiro que a gente não usou o termo camp, que eu acho que é o termo vai definir muito a relação de muita gente com o filme aí, toda a empolgação de muita gente com o filme.
Para nosso ouvinte não familiarizado com o termo, explica aí o que é camp.
Ah, o camp é essa coisa, né, esse lance meio cafona, essa coisa, escolhas erradas, né, o que eu acho que muita gente encara como é tão ruim que dá a volta, né, ele adota um outro tipo de procedimento dentro do filme, né, que não é o filme, né, então...
E o camp é o exagero... que vai do lado oposto ao natural.
Uhum.
Ele é o exagero fantástico, ele é o exagero artificial. Joga aí no Google, pra você ver. Baile do Met Gala da Camp, ele tá camp.
Ele tá camp pra caramba. Eu diria que é interessante ver o lance de você ter a Lady Gaga e o Jared Leto tão empenhados em se vender pro Oscar, e também ter o Jeremy Irons e o Al Pacino, tipo... Véi, vim pegar meu cheque, na boa. Porque eu acho que...
O Patino tá no melhor papel dele em anos, cara.
Você tá realmente chutando o irlandês pra debaixo do tapete, né?
Eu acho que o Al Pacino no irlandês, ele tá fazendo o que a crítica costuma apontar que ele faz, que é fazendo o mesmo papel, né, há vários anos. Aqui eu acho que ele até tá, mas ele ainda adiciona uma camada de humor aí que a gente não tinha visto tão recentemente.
Não, ele é o único que faz um sotaque italiano interessante, né? O resto é sofrível. Ele é o único que tem a experiência...
Então, desculpa, Pedro, eu vou te interromper de novo, só pra citar esse caso dos sotaques, que acho que é um dos pontos que de imediato já me dá um filme todo italiano na Itália.
E que é bizarro, né? Porque no último duelo, assim, o último duelo também é um filme localizado num país de língua estrangeira, que é a França. Todo mundo fala de estranho, mas ali é normalizado, né?
Então, mas isso é uma boa, isso dá o caminho de pra onde eles vão com o filme. Eles não estão se importando se o sotaque é bom ou não é, eles estão ali tirando sarro e se divertindo, enquanto a gente tava querendo atores italianos pra interpretar os italianos, né? Eles não estão nem aí, então...
Eu não sou tão enlouquecido assim com essa questão aí, acho divertido até ver no curso do filme, mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho interessante ver essa divisão do elenco, né, entre aqueles que querem muito Oscar e estão se vendendo como sérios, e outros caras estão falando assim, não, a gente assume isso como um trabalho do artista, não é uma coisa de método, é uma coisa realmente da escolha de opção da atuação, porque eu acho que define muito bem o quanto o filme não funcionou na sala de montagem. Eu tenho muito essa impressão enquanto obra mesmo, porque é muito estranho, toda essa sensação que a gente tem, essa dissonância, né, na hora de se relacionar com a obra, né, e ver muita gente levando a sério os temas, ou gente levando muito na brincadeira todas as relações do filme, porque o filme parece que realmente coexiste nesses dois lados, né? Eu acho que o filme tem esse problema muito básico, que ele não acontece em nenhum desses dois lados, ele tá muito travado, né? Então, pra mim, faz muito sentido que o Ridley Scott tenha falado que ele quer fazer uma versão estendida do Kazaguchi, porque é isso, eu acho que ele não encontrou o filme que ele queria fazer nessa montagem, tá ligado? Eu acho que ele ficou tão obcecado em contar toda a trajetória ali e sintetizar, né? Porque ele é isso, é um cara de... De novo, citando o Carlos Quintão, né? É um diretor de incontinência urinária. Ele não consegue ficar muito tempo parado, realmente, na sala de montagem, né?
Uma boa frase.
É um problema muito básico. O filme, ele realmente... Ele é estourado sem motivo nenhum. E ele é um filme que... Até no acompanhamento narrativo, ele tem um problema sério de centralização, né? Você vê que...
Eu não tiraria um minuto sequer desse filme.
Você até adicionaria, né, no caso, né? Você colocaria mais.
Lógico. Tô doido pra ver a versão do diretor aí.
É, cara, talvez ele corrija o curso aí, mas assim, o que eu acho interessante é, né, o filme, ele não é apenas da Patrícia, mas também é do Maurício, né, eu acho interessante essa falta de nexo, às vezes, pra se determinar entre uma perspectiva de um ou do outro, né, porque no fim é isso, né, são duas pessoas, uma afastada por querer da estrutura do poder da Gucci, a outra que quer muito estar ali dentro, mas, né, não é essa, é o que o Merinho disse, ela não é uma alpinista social de fato, né, ela quer realmente ser está dentro da família, né? Foi o Merigo ou a Bia que disse, eu não lembro.
Foi o Merigo, ela quer pertencer.
Pertencer,
né? E a narrativa é muito... Eu acho que é mais uma dessas narrativas, e aí eu falo todo o dinheiro do mundo, né? Dessas narrativas de corrupção do poder, né? Essas pessoas vão escalando na estrutura e vão se perdendo loucamente no dinheiro ali, claramente, né? Só que o filme não consegue fazer isso direito, tá ligado? Tanto que o que eu acho que, pra mim, quebrou de vez as pernas do filme, assim, eu concordo com a Bia, chegou nos últimos 40 minutos e ela tá tipo, meu Deus do céu, cara, vamos que não tá rolando mais esse filme, assim. Porque, cara, a virada da Patrícia e do Maurício nessa estrutura de poder, né, e aí, talvez, não entra nesse papo porque é fato, né, mas o fim da relação deles ali, né, que vai levar ao assassinato do Maurício Gucci, né, é algo que acontece de pronto no filme, né? É algo muito súbito. De repente, o Maurício é um babaca.
Não é súbito, ele conheceu outra pessoa lá e se apaixonou por ela.
Ele reconhece, né? Não é nem que ele conhece.
Ele
se olha e fala, fulana?
No momento, ele é o cara inocente, é o cara que, puta, que até fala, não, eu tenho o lado alemão da minha mãe, e por isso que eu não sou esses caras loucos. Ele até tem essa cena que ele contesta.
Mas ele era um idealista quando jovem, né? Não. E aí, ele, quando ele tava dentro da máquina, ele foi seduzido por
mas
isso.
Mas você não sente essa transformação.
É, mas o filme não faz isso.
Eu não senti
ele vira
também.
Chave.
Eu fiquei igual... Nada. A Lady Gaga fica, ai, cadê meu Maurício? Eu fico também, não sei,
gente,
Gaga.
Isso tinha, mas eles cortaram porque vocês ficam reclamando da duração do filme.
Se explicasse essa parte,
o Ridley Scott abriu o meu Twitter, @fiorotobeatriz, e falou, puta, ela não quer. Então deixa ela lá.
A Bia vai reclamar, eu vou cortar
essa parte. Esse jovem que tá no celular o tempo todo, né? Foda
isso aí, é. Ele imprimiu, o Ridley Scott imprimiu o Twitter todo dia pra ler, pra não ficar no celular.
E colou seu tweet na sala de edição.
Colou, e falou, pessoal, essa menina aqui, hein?
Não gosta, né? Mas eu acho que tem muito disso. E aí você vê que o filme... Ele, na real, não tá fazendo nada com aqueles personagens. Ele tá realmente querendo retratar a história como ela é, de certa forma, naquela lógica completamente deturpada do filme. E aí você sente. Aí o filme realmente... Ele tá à procura de si mesmo, o filme, constantemente ali. Tanto que até ele bate em pontos interessantes. Eu concordo com o Merigo. Eu acho que há momentos... Eu até... Quando eu saí do filme, falei, puta, que bosta. Mas aí, voltando pra cá, eu falei, não, tem coisas que eu achei interessantes ali dentro. Eu acho que toda... A queda da Kazaguchi rende alguns momentos ali, porque é isso, o filme não é da Patrícia, né? Na verdade é do Maurício o tempo todo ali, né? Como ele destruiu a marca Gucci da família.
Não,
né?
O filme não é de nenhum dos dois, o filme é dessa troca de poder.
É, do poder, né?
Mas, cara, interessante, né? É a Patrícia sair da família que o filme vira inteiro do Maurício de novo, né? Isso que eu acho muito interessante, né? Ela levando o Maurício pra dentro, depois, a partir desse ponto, se perde isso, ela é escanteada da própria história. E o Maurício toma o centro da história, né? Isso
e vai, e vai avançando no tempo loucamente, né? De repente, você tá nos anos 80, de repente nos 90. Você sabe mais
ou menos
ali pela
dela.
Música, que eu concordo com o Merigo. Essa parte
e
é
o cabelo
boa.
Dela que muda.
É, pelo cabelo.
O Maurício, ele fica curto de repente, né? E é legal, eu acho bacana.
Perucaria de Lady Gaga, 10 de 10. Mandaram muito bem.
Eu queria falar sobre a Lady Gaga só um minuto, que eu foi a primeira vez que ela me convenceu como atriz, assim, porque quando assisti lá aquele da... Como que é o nome da...
Nasce uma Estrela.
Nasce uma Estrela. Aí eu falei, nossa, meio, né, nada a ver, assim, é boa, mas, sei lá. Agora aqui eu realmente consegui, eu esqueci que a Lady... No Nasce uma Estrela eu vi a Lady Gaga. Aqui eu esqueci aquela Lady Gaga por muitas vezes, assim, porque ela realmente tava...
Ela também me convenceu como atriz agora. Ela me convenceu como atriz agora em Casa Good. Porque eu acho que em Nasce uma Estrela, ela tá muito contando uma história que é muito fácil pra ela se entrar nesse personagem. Que é aquela cantora que saiu do nada, sabe? Tá se construindo ali e tal.
Ela teve que ficar ruiva, né? Pra ela não ser a Lady Gaga de novo.
Exatamente. Então, assim, tem algumas coisas ali que...
São condições diferentes, eu diria.
Obviamente. Mas, assim, tem coisas pra puxar o personagem. Ela não precisa passar na frente do lugar onde o cara morreu e falar, ah, meu Deus, desculpa, cara, sabe? Como ela disse que ela fez. Pediu desculpa pro espírito do cara.
Então, assim... citando Camila Henriques, que fez o podcast do Oscar, ela fez o filme bem. A Lady Gaga tem um problema que ela vende até demais a candidatura dela pro Oscar, né?
Mas é porque ela faz isso como cantora, então ela só transformou isso, levou isso pra carreira de atriz. Mas então, como o Merigo, eu concordo com o Merigo, eu também comecei eu finalmente vi ela como uma atriz, de verdade. Apesar dos exageros do sotaque, apesar de umas caras assim que se você jogar no meio de imagem de uma cena de novela mexicana, passa. Ela levanta a sobrancelha naquela cena. Aquela cena que ela levanta a sobrancelha quando ela via as bolsas falsas. Eu falei, mulher, abaixa um pouquinho só que tava no tom certo. Não precisava levantar tanto.
Podia ter atrás, assim, né? Quá.
Assim, né? Mas eu acho que ela foi bem.
Mas o filme tem toda essa aura de novelão.
É muito
assim,
novelona,
cara.
Italiana.
Muito. Do filme.
Não, assim, Merigo, eu entendo completamente o que você falou. Eu concordo com boa parte do que você falou em relação ao tom, em relação ao que o Ridley Scott quis fazer. Eu só acho que. Como o Pedro falou, eu acho que na sala de edição teve alguma questão de cortar muito e faltar coisa ali. Faltam coisas ali pra ter uma ligação e pra história conseguir fluir de uma forma mais inteligente, mais atraente pra gente que tá assistindo, sabe? Porque tem coisa que a gente entende igual a Bia falou, o cabelo mudou, então mudou o tempo. Mudou a música, então já é outro tempo, sabe? Então, assim, dava pra direção ter sido mais fluida.
Eu acho que a impressão que eu tenho é que o Ridley Scott, ele quis fazer uma grande ópera de toda essa história, mas ele meio que... Ele deu um passo atrás na hora errada ali pra fazer isso, sabe? Eu acho que é um filme que... Se ele quisesse, dava pra fazer um filme de 3 horas em cima disso. E o filme é quase pinta as 3 horas ali. Mas, cara, o filme que ficou, assim, ele tá perdido, esse filme, em muitos momentos ali. E eu acho que muita coisa não cola direito, assim. Tanto que no final ele até desiste, né? Rola uma vinheta meio... Comédia dos 80, que começa a tocar tanta.
Não é legal, como que é o...
É tipo, desisti, velho. Não sei o que fazer com essa história.
Não, maravilhoso. Vai ter spoilers? Porque a gente já tá entregando tudo
vamos
aqui,
pros spoilers.
Preciso
vai,
dos então spoilers.
Vai, então vai.
Spoilers!
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all!
Silent Breed is people!
Quero trazer pra Ju, que ela disse que não consegue lembrar de uma cena. Tem uma cena que eu achei que ficou muito boa, que eu gostei, que eu dei risada, porque era esse o nível de camp, já que a gente tá usando esse conceito do camp. O que que eu quero? A cena em que ela dá uma chamada na mina que depois o Maurício vai ficar com ela, na Bruna Lombardi lá, eu não me lembro
nome.
Eu lembrei que a Bruna lembrou muito a Bruna Lombardi.
Esqueci o nome, Paola também, né?
Esqueci. Acho que é. Enfim, cara, eu dei muita risada porque essa cena aparece, a fala aparece no trailer, né? Que é, eu não me considero uma pessoa particularmente ética, mas eu sou justa. E eu acho muito bom porque ela senta e fala assim, ai, Patrícia, eu fiz aqui uma tortinha, menina. Minha especialidade, uma loucura, pra você e pro mamá, né? Que ela chama de M. Você e pra ele. Ela fala, é mesmo, vagabunda? Ela tem esse, nessa hora, ela dá uma, tipo, é mesmo, sua piranha? O que mais que você fez pra ele? Bora, fala lá. Você sabe que eu tô ensinando pra minha filha que não pode pegar o que é dos outros. Você sabe alguma coisa disso? Você pode te parar de olhar pro pau do meu marido o tempo inteiro? Muito obrigada. Eu acho ótimo.
Achei uma boa essa cena.
Essa cena, eu dei muita risada, porque eu queria isso.
Eu não queria
isso,
que ela estivesse no trailer.
Todo. É.
Ela tá no trailer.
O trailer deu essa coisa do The Father, Son and House of Gucci, que todo mundo falou na sala ao mesmo tempo, Que é tipo, cara, é muito icônico, deixa a gente lá, deixa a gente ver lá. E eu fiz o sinal da cruz aqui na câmera segurando um cigarrinho imaginário, porque isso é o tanto que ela é desse jeito. Mas aí, pô, agora a gente...
Não, tem essa cena e tem uma outra, que é lá no final do filme, depois que o Maurício é morto, que ela chega na casa... Ela abraça.
Nossa,
é
muito boa!
E manda a mina embora.
É, essa cena é boa, essa cena é legal.
Fala, get out of my house.
Manda,
né,
embora,
cara,
exatamente. Ela dá um abraço e. Isso, é muito boa, cara. Todas as cenas, ó, que ele apresenta a Patrícia pro pai dele, aquela conversa. Todas as cenas do Aldo lá, do tio, que faz a festa, e ele vai envolvendo a Patrícia na... Porque é uma relação muito legal, porque você acha que ela vai simplesmente querer chegar lá e vai ser a trambiqueira, e ela não é, cara. Ela realmente tá afim de se envolver naquilo. É. Eu gosto muito da negociação de vender a marca pro cara lá, de como ele vai tentar convencer pra conseguir dinheiro. E depois a cena do jantar, né, que é logo antes do final dele ser assassinado, que os caras vão tirar o...
Que ele passou a perna nele.
Passa a perna nele. É, exatamente. Cara, é muito bom isso tudo. Eu quero mais. Tem mais, o Ridley Scott. Tem
o
quatro
Patinho
horas aí guardadas.
O Patinho sabe fazer o cara que é traído, né?
Ah, o Patinho.
Ele sabe fazer. Entre o irlandês e esse filme, aquela cena que ele perde a Gucci, eu acho interessante também. Mas é isso. Eu acho que são momentos interessantes que valem até...
Isso.
Um filme que, cara, tá pra todo lado. E não sabe o que fazer com os personagens principais, assim. Quando rola o divórcio do Maurício com a Lady Gaga, quando ela vai lá pra Aspen, né? Naquele lugar no
inverno. O cara cruel, né? Não, só manda... Não tem divórcio. Ele manda ela... Manda o motorista ir buscar, né?
Busca essa aqui, leva ela embora pra ficar com a outra.
Então, mas de repente o Maurício vai desse bobo manipulável pra um cara completamente cruel com um plano ganancioso dentro da Gucci, tá ligado?
Ele
não
tá
tem
com a
essa
outra,
essa
revolução.
Exato.
Mas, ó, essa gaga ciumenta...
Não, mas não foi por isso.
Gaga maluca do ciúme, maluca do relacionamento tóxico, eu queria mais dela. Porque quando ele fala assim, chamei o Uber aí, desce com a menina, vai embora. Ela fala, porque é assim que ele trata ela, né? Tipo, your Uber driver's here.
É.
E ele chamou o Uber X, entendeu? Nem foi o Uber.
Ele vira outra pessoa.
Ela fica com aquele jeito de não me deixe. Ela vai na casa com o álbum de foto.
Nossa,
olha, gente,
é muito bom,
o que a gente,
cara,
construiu. Cara, eu acho isso muito divertido, sabe? E é isso que o Pedro falou, que é nem para um lado nem para o outro. Desgraça, entendeu?
Tantas
quando
cenas
ela,
icônicas.
Quando eles divorciam, ela some da história, parece. E aí eu acho que é um
problema
de montagem.
Mas assim,
é que ela vai ficar tramando, né?
Mas assim, quando eu falei que não tem cenas icônicas, é porque, na verdade, não é a direção do Ridley Scott que faz isso. É a Lady Gaga.
É verdade.
É o bonitão, entendeu? Não é o Ridley
Amei
Scott que
o bonitão.
Faz aquilo
bonitão.
Pra você falar, meu Deus, bonitão. Entendeu? Não é essa a questão pra
um
mim.
O acerto do filme é essa galera, assim. Se não fosse eles, eu acho que talvez eu estaria mais pro lado de vocês. Mas acho que todo mundo...
Eu gosto do...
Te conquistou.
Acho que a gente não falou tanto do Jamie Irons nesse filme. Porque eu acho que ele e o Al Pacino são os caras que, assim, eles optam conscientemente em fazer o papel...
Adorei.
Extravagante, exagerado. E aí que o filme tem um pouco esses eixos.
Queria ver, ver muito eles conversando mais, né? Porque o Rodolfo é o purista, né? O cara que não... só
exato
vai usar a minha marca.
Eu também queria
pessoas
isso.
Pessoas comuns não
exato
vão usar a minha marca. Eu não quero minha loja em shopping. E o Aldo é o cara que tá afim de comercializar, vulgarizar a marca.
Tem que crescer
exatamente
a marca. E...
Exato.
Era isso que eu queria ver também um pouco mais. Mas o filme perde
sabe? O filme, ele não...
Perde esses momentos, assim.
Ele vai pra uns lados que não rendem, né? Tipo, todo o lance da Lady Gaga... Esse próprio lance do divórcio da Lady Gaga, a Lady Gaga some depois disso. E aí... O filme também, ele tenta encaixar...
E ela volta caminhoneira.
Aí, de repente, ao invés de seguir esse lance do Maurício, de repente tem que ter todo aquele momento do Al Pacino voltando pra casa, descobrindo que o...
Puta,
o
mó legal, cara, isso, porque ele se... foi o filho que botou ele na cadeia, mas mesmo assim o filho tá lá esperando, eles se abraçam, meu, é bom demais, cara.
Mas tem um lance que eu também tô igual ao Merigo, eu tô esperando... chegar a esta versão pra ver o que ele arrancou na sala de edição pra esse filme fazer um pouco mais de sentido.
Ele parece apressado, né? Ele tem algum... Porque, por exemplo, quando ele para na cena do jantar...
Corrido,
a cena
certo
do jantar
ponto
é muito boa. Que é o Maurício sendo chutado da empresa ali, e aí o Valete lá, que era sempre o proteção. Tipo, é um momento tão interessante, porque é isso. De repente você tem todo o lance da queda. Só que, cara, depois de todo o filme ali, ele tá completamente... procurando algum tipo de encaixe com o filme, algum tipo de comentário sobre a Gucci se transformando daquela Gucci familiar pra Gucci corporativa do Tom Ford e tudo mais.
O diretor do Tom Ford, da família, né? O comentário final do filme, a frase final do filme é todo ponto, né? Que atualmente nenhum membro da família Gucci faz parte da Gucci. E as pessoas continuam comprando com essa ilusão de que eles estão fazendo parte de uma dinastia secular e que só os grandes e os meros mortais não podem usar. Então, essa que é a ironia do capitalismo da coisa, né? Uma marca global gerida por grandes empresários milionários. Não tem aquele glamour todo das vacas sagradas que eles vão mostrar, que aliás, nesse jantar servem para ele comer, que ele joga o prato no chão. É tudo lorota, exatamente. É a mesma, o cara, o Aldo fala, a pirataria é boa pra gente, a gente lucra com isso. A gente mesmo serve coisas, manda, não naquela época, mas a gente mesmo fornece bolsas pra Target com outras marcas, entende? Então,
eu acho que o Ridley Scott quis fazer o irlandês dele e não conseguiu, sabe? Eu acho que ele podia ter bancado realmente o filme de 3 horas e meia, vamos lá, vamos fazer a história da Gucci super épico. Não o irlandês, o estilo de narrativa do irlandês, mas esse Casagucci 3 horas e meia talvez teria funcionado. Esse Gucci 2 horas e 40 parece ser o cara retalhado.
Nem tudo,
cara,
tem que ser pesado, denso, uau.
Não, mas mafioso, é claro, nesse... Eu não queria pesado e denso. Eu também não queria.
Ah, eu queria uma história coerente. Mas faltou. Eu me sinto meio subaproveitado, sei lá.
Vamos concordar em discordar. E dar notinhas, porque o nosso tempo aqui já ultrapassou.
Bora.
Começa aí, Julia Gavilan. 0 a 5 estrelas. Quantas estrelinhas você dá?
2. 2 estrelas.
Pô, Julia, achei que tinha conseguido te trazer mais pro lado da...
Não, eu acho que eu acho que no meu Letterboxd eu dei 2,5.
Olha aí.
Eu acho que... Não, eu tô tentando lembrar o que eu coloquei no meu Letterboxd. Eu acho que foi 2,5. Eu dou 2,5.
Boa, aê!
Ah, é, porque eu acho que é Eternos, eu dei 2. Ah. É isso mesmo. Eu dou 2,5.
2,5.
É isso. Boa.
Vai lá, Bia. Aumenta um pouquinho aí, vai.
2,5 também. 2,5 também.
Ô, louco. Tá bom. Olha, eu...
O Merigo sofrendo.
A minha
hoje,
nota, coitado, acho que real, oficial aqui, seria 3,5. Mas como vocês estão injustiçando o filme, eu vou dar 4.
Meu Deus. Agora
nossa,
virou
como
isso.
Você é. Tá.
Compra de voto isso que virou, né? Não tem jeito.
Vocês ficariam enojados. Ele tá
na média?
Quero influenciar
a média. Estão pensando na média, corrupção vai, desse programa.
Pedro vai dar 1.
Não, eu vou dar 2 estrelas também, porque, cara, assim, eu saí do cinema, tipo, muito puto com o filme, mas, assim, é isso, voltando pro caso depois, aí você fica pensando nas coisas boas que o filme tem e você fica mais frustrado com todo o resultado ali, tipo, eu sinto que podia ter sido um filme tão legal quanto O Último Duelo, que é um filme que eu gosto, por exemplo, eu até defendi aqui no Cinemático e tudo mais, mas, cara, não faltou alguma coisa ali que realmente desandou muito o filme, muito ali, ele tá
muito
perdido.
Muito bem, então, a média...
É 2,75, então é...
3
estrelas,
né? Cara. Aê! O Merigo faz diferença. Boa, e Merigo. A torcida comemora. Muito bem.
O Merigo deu meio pra isso. Pra terminar com uma nota positiva.
É, porque senão ia...
Tá certo. Por é assim vocês, que você trabalha com o sistema, tá certo.
Trabalha com o regulamento debaixo do braço, né? Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar e-mail no cinematico@b9.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, @cinematicopod. Alguém tem recadinhos aí, Júlia?
Sim, eu tenho uma newsletter sobre cinema. Que curioso, né? Eu mando críticas. Exatamente. Eu mando críticas. E toda sexta-feira tem um resumo bem explicadinho sobre as principais notícias da semana envolvendo cinema. Assine, é legal, é lá no Substack, Júlia Gavilan, no Substack. E eu também tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu conto histórias sobre cinema. Histórias de filmes, histórias de gêneros, de pessoas. É bem legal. Busca aí.
Parece que você gosta desse negócio aí de cinema.
Ah, eu acho que eu gosto. E de podcast, você vê que engraçado. Que eu gosto.
Muito bem. E você, Bia Fiorotto?
Ah, @FiorottoBeatriz, Fiorotto com 2 T's, no Twitter e no Instagram. O resto eu não uso. Pode até ser que você me ache lá, mas tipo TikTok, é FiorottoBeatriz, eu não posto. Mas se você tiver afim, enfim... E tô no Braincast, né? Que é esse podcast aí de um pessoal que parece que vai decolar aí, que é o B9.
Tá chegando aí.
Tamo pra ver.
Dizem.
Vem aí.
E em eventuais outros podcasts, sempre no seu fone de ouvir mais próximo. E o @CinematicoPod, é isso, Merigo? Pra ir lá.
Isso, siga. Tá bom. Siga nós. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu?
Beijo, gente.
Tchau, gente.
Tchau.
Buongiorno.